Eu quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
Megaron Metukitiri, bom dia.
Bom dia.
Megaron, bom dia, você está me ouvindo bem?
Estou ouvindo muito longe, mas dá para escutar.
Tá, será que melhorou um pouquinho?
Melhorou.
Ah, que bom. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, Megaron. Eu queria que você nos contasse como é que foi a recepção das pessoas nas aldeias em relação à informação de que foi concedida essa licença prévia para a construção, para o começo dos trabalhos da construção de Belmonte. Como é que o pessoal recebeu na aldeia essa notícia?
A minha comunidade, a comunidade Caiapó, tanto aqui de Mato Grosso como no Pará, sul do Pará, estão muito, muito preocupados com essa autorização do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente, principalmente do ministro Mick, que autorizou a construção da barragem Belo Monte. É uma situação muito, muito ruim, muito, muito preocupante para a comunidade, não só dos Caiapó, como outras etnias que moram mais perto da barragem. Então, essa é a preocupação deles agora.
Uhum.
Porque, de primeiro, eles não falavam qual o tamanho da área que ia ser inundada. Depois de autorização, a gente viu no jornal, viu no repórter falando que essa barragem vai inundar mais de 500 quilômetros de terra.
Verdade.
Então isso preocupa as comunidades indígenas que estão mais perto da barragem. É muito ruim o que está acontecendo com terra indígena, com indígenas que sempre ocuparam aquelas terras onde vai ser construído barragem. É muito ruim o que o governo está fazendo com nós índios, nós indígenas.
Ô Megaron, porque... deixa eu te fazer uma pergunta nesse momentinho da nossa conversa. Como é que foi a lei, inclusive, prevê que as comunidades indígenas estejam bem informadas quando houver a necessidade de uma construção, de alguma coisa que venha, de uma maneira ou de outra, interferir na vida da comunidade? Quer dizer, tem que se ouvir também os povos indígenas? Houve isso? Quer dizer, vocês foram informados, procurados com os detalhes para dizer como isso poderia interferir na vida da comunidade e medidas que seriam tomadas para se evitar? Houve esse diálogo entre o governo e os povos indígenas, especificamente em relação aos Caiapó?
Aí que está o erro do governo. Aí que está o erro do governo de ter o mandado ou pedido para a FUNAI, porque a FUNAI foi criada para cuidar do índio, cuidar da terra indígena, cuidar da demarcação da terra indígena, cuidar de todas as situações que o governo podia fazer perto da terra indígena ou dentro da terra indígena. Não houve, eu nunca vi, desde o começo, desde a década de 80 até agora, eu não vi FUNAI ouvir os índios. Eu acho que o governo passa por cima da FUNAI e querem fazer esse tipo de coisa forçado, sem ouvir o índio, sem ouvir a FUNAI, sem ouvir ambientalista, sem ouvir as pessoas que defendem a natureza, o meio ambiente. Então, o governo está fazendo essa barragem sem ouvir. Eles participaram da audiência pública, mas na audiência pública as pessoas falam, não explicam, não falam, não explicam, não falam a verdade.
O
tamanho da barragem, qual a área que vai ser inundado, como é que o índio vai ficar, se o governo vai recompensar, se vai dar outra terra, se inundar a terra indígena, onde o índio vai morar. Tudo isso não foi explicado para os indígenas. Então aí
Oi, Mecaron, deixa eu aproveitar que você tocou nesse assunto e como é importante a tua presença aqui, a gente está com contextos muito relevantes acontecendo nesse momento. Você falou da FUNAI, há uma discussão nesse momento muito grande em relação à proposta, à forma como foi formulada e alguns pontos específicos dessa proposta, chamada proposta de reestruturação da FUNAI. Como é que você e o povo Kayapó têm visto essas mudanças que estão previstas para acontecer a partir do decreto que cuida desse tema?
Quanto à reestruturação da FUNAI, eu não sei como é que foi feito. Tem pessoas envolvidas, indo envolvido, criaram esse... Acho que CPI, não sei, criaram um grupo de trabalho.
Isso, Comissão de Política Indigenista, né? Para discutir.
Não sei se é para defender ou para discutir a situação da FUNAI, do índio, para melhora. Agora, tem muitos. Essa reestruturação está prejudicando muito o índio. Algumas etnias foram extintas, acabaram com administrações regionais. Então tem muita etnia que estão preocupados, estão tristes e estão bravos com a forma que foi feita a reestruturação. Então, em vez de melhorar, eu não sei se vai melhorar essa estruturação novo, né? Mas a estruturação antiga defendia o índio. Está certo que o governo quer melhorar, a FUNAI, a equipe da FUNAI que está hoje na FUNAI, quer melhorar, não sei se querem melhorar a situação do índio, a terra do índio, a saúde do índio, tudo isso. Então a gente fica preocupado com outras etnias que acabaram com as administrações. Então, em vez de melhorar, vai prejudicar muitas etnias. Isso é preocupante para nós.
Ô Megaron, e nesse caso você considera que também faltou esse contato direto com os povos indígenas? Porque a comissão realmente existiu e foi importante a discussão, mas toda a discussão ficou nesse mundo, nesse âmbito dessa comissão. Quer dizer, de um modo geral, as comunidades tiveram acesso a essa discussão que resultou na proposta e essa proposta deste tipo de reestruturação, ou também você acha que o índio não pôde participar muito, não foi consultado suficientemente com relação a isso?
A FUNAI, existiu para cuidar do índio, né? Então, muito tempo atrás, índio não participava das discussões da sua própria problema, seu próprio problema. Agora, hoje em dia, nós, indígenas, e tem outros indígenas que já têm condições de discutir sobre problemas das comunidades. Então, faltou a FUNAI ir direto na aldeia, falar com liderança, falar com as comunidades para fazer essa mudança. Então, só escolheram alguns indígenas dentro desse grupo, dentro dessa comissão, para discutir sobre a mudança. Então, a maior parte da comunidade indígena não tiveram acesso, não tiveram conhecimento dessa estruturação. Então, isso faltou a FUNAI fazer com as comunidades, com as lideranças, porque a maioria das comunidades, eles não entendem o que é reestruturação. Então, isso faltou a FUNAI ir nas aldeias, consultar ou informar sobre essa estruturação. Então, as comunidades indígenas não têm conhecimento, não sabem, eles não sabem o que está acontecendo, por que está acontecendo isso.
Uhum. Nós estamos ouvindo o cacique Migarome Tuktiri, ele que é do povo Kayapó, conversando conversando sobre os recentes acontecimentos, né, relativos a que mexem diretamente com a vida de vários povos indígenas. Migarome, voltando a falar de Belo Monte, como é que ontem foi, na hora que você conversou com as lideranças, você me contou que ia conversar com todo mundo via rádio ontem, qual é a disposição do povo Kayapó em relação à construção de Belo Monte? Vocês pretendem buscar mais informações, buscar o apoio do Ministério Público para solicitar novas audiências? Como é que o povo Kayapó, que é um povo tão ativo, pretende se posicionar diante da licença que foi concedida, a licença prévia concedida para Belo Monte?
Eu conversando ontem no rádio com as comunidades, eu não consegui falar com todo mundo, mas falei com o cacique Raoni e ele ficou de falar hoje com toda a liderança Kayapó sobre esse barragem de Belo Monte, esse novo situação, novo problema que está acontecendo hoje. Ele vai conversar com as lideranças, eles vão discutir pelo rádio e depois vão falar para nós aqui o que, que eles conversaram, qual a posição que eles vão tomar daqui para frente. Então eu vou ficar aguardando, chega a hora de 10 horas eu vou falar no rádio de novo para saber com o cacique Raoni se ele já fez contato já falou com a liderança de Kayapó, tanto aqui do Mato Grosso como do Pará. Ele ficou de falar com eles, para eles tomarem uma posição, ver o que eles vão fazer, se eles vão fazer outra reunião, ou se eles vão fazer algum movimento. E estou esperando chegar a hora para mim falar com o cacique Raoni.
Ô Migarome, para a gente encerrar essa conversa, né, diz que essa licença prévia, ela foi concedida, mas com 40 condicionantes, né? Condicionar é ligar uma coisa à outra, ou seja, no caso a usina só pode ser construída, a hidrelétrica, se cumprir essas 40 exigências feitas pelo governo. Eu já procurei aqui à vontade, não encontrei. Você sabe quais são essas condicionantes? Porque eu sei que está diretamente, algumas estão diretamente ligadas aos povos indígenas. Você sabe quais são essas condições que o governo exige para que seja feita Belo Monte?
Eu não tenho conhecimento, e as comunidades indígenas não têm conhecimento, eles não sabem. Se o governo pudesse mostrar para nós o documento do IBAMA, qual o pedido que eles tinham que cumprir, aí nós vamos saber o que, que é. Mas nesse momento nós não sabemos qual o pedido que o governo tem que cumprir para fazer Belo Monte.
Uhum. Tá bom, Migarome, eu te agradeço muito a sua participação hoje e com toda certeza a gente vai se falando. Conte conosco aqui como um veículo, né, para informação, não só para receber, como você me deu a alegria ontem de me contar que os nossos parentes estão sempre ligados na Nacional da Amazônia, através da nossa rádio, que chega a informação. Também conte conosco para passar a informação como um veículo que dá voz e expressão ao povo Kayapó e aos demais povos indígenas, tá?
Eu que agradeço a você, vocês aí do Rádio Nacional, que sempre deu esse apoio, sempre deu essa oportunidade para a gente poder falar e ter ouvido. Porque não tem, nós não temos outra comunicação, nós não temos outro meio de falar, nós não temos meio de comunicar para, pelo menos, as pessoas que estão mais próximas do Barragem de Belo Monte, ouvir a gente, escutar a gente, essa preocupação nossa, que nunca aconteceu com nós e agora está acontecendo de todo jeito, de desmatamento, de enchente, de barragem, que está acontecendo com nós. Então, eu agradeço em nome do meu povo.
Muito obrigada, meu garoto. Seja sempre bem-vindo e até breve. Um bom dia.
Bom dia para você também.